O que eu faria se começasse a andar de moto hoje, sabendo o que sei? Olá, eu sou Marcelo Barros e esse é o Motor do Mundo, o seu podcast de motociclismo. Andar de moto, além da liberdade que tanto se fala, envolve segurança, envolve responsabilidade. E não tem nada mais seguro do que andar com a moto funcionando bem, certo? Por isso, a Moto Honda está convocando para recall os modelos 2015 a 2019 da CBR1000RR e os modelos 2019 a 2024 da GL1800 Goldwing. Isso porque eles identificaram que algumas unidades dessas motocicletas precisam de reparo na bomba de combustível. A falha interrompe o fluxo de combustível até o motor e isso pode desligar ele com a motocicleta em movimento, o que pode ser muito perigoso e pode até mesmo causar acidentes fatais. E ninguém quer isso, né? Ainda mais que não leva nem um minuto para checar se a sua motocicleta faz parte desse recall. Basta acessar honda.com.br/recall, R-E-C-A-L-L, e digitar a placa dela. E ali, se precisar, você já pode agendar o serviço de reparo em uma das concessionárias Honda Dream. É totalmente gratuito, simples e rápido. Proteja sua motocicleta e garanta a segurança de todos no trânsito. Para te ajudar, vou deixar o link na descrição desse episódio, aí é só clicar e já vai para lá. Esse provavelmente será o conteúdo mais útil e mais compilado, tudo no mesmo lugar, que já publiquei por aqui. Porque o que mais vejo em tantos anos envolvido no mundo das motos é pessoas falando muito e errando tanto quanto falam, o que pode ser muito perigoso. Para você não cair nessas ciladas, vou dividir esse conteúdo em alguns blocos para ficar de mais fácil entendimento, para você que ainda não tem experiência, começar a andar seguindo esse passo a passo e garantir um ótimo uso das motos e de tudo de bom que elas podem oferecer, sem precisar passar por perrengues e sem correr riscos que podem ser totalmente evitáveis. Você que já segue o Motor do Mundo aqui e nas redes sociais tem a vantagem de não precisar passar por nada disso, com esse conhecimento compartilhado gratuitamente aqui. Olha que moleza! Partindo do ponto inicial na vida de todo motociclista, que é aquele momento mágico onde a gente completou as aulas do CFC, o Centro de Formação de Condutores, e foi lá buscar a nossa CNH, que diz ali que a gente pode andar de moto. Lembro de quando chegou a minha hora de ter a minha CNH de motos, mas eu preciso te informar que um dos maiores erros que os iniciantes cometem é o fato de que quando você terminou aquele cursinho, com aquelas aulas, naquele circuitinho, e a habilitação ali, o documento diz que você pode andar em qualquer moto, isso não necessariamente é uma verdade, porque infelizmente esse curso ele é muito fraco, ele é muito deficitário de informações, de competências que ele deveria dar a quem passa por ele. Por isso, como resolver essa questão? Você precisa investir em um curso de pilotagem. Existem vários tipos de curso, vários níveis de curso, e muitos, muitos e muitos com formato pensado para o iniciante, para aquele que acabou de pegar a sua CNH e não sabe praticamente nada. Separe um dinheiro, invista no curso de pilotagem e vá acelerar a sua curva de aprendizagem na moto para que você entenda mais como a moto se comporta, como conduzir essa moto, como fazer uma curva, como fazer um desvio de um objeto ali no trânsito. Situações corriqueiras de quem já é motociclista experiente que, com esse curso de pilotagem adequado, você vai ter essas competências e vai andar com mais segurança e com mais prazer na pilotagem, porque você vai usar mais da moto. Então você não vai ficar ali desperdiçando, né? Porque eu acho que a moto é tão legal que investir no curso de pilotagem faz com que fique ainda mais legal a experiência de pilotagem, porque você vai ter mais capacidade de andar de uma forma mais segura e mais prazerosa. Então não vacile nesse detalhe. Ok? Eu comecei esse episódio falando sobre o que eu considero o vital na vida de todo motociclista. Então, em teoria, eu pulei uma etapa aqui, mas é pelo motivo da ordem de prioridades na minha concepção. Quem começa a andar de moto, só passando pelo CFC, infelizmente não sabe andar de moto. Então, você investindo em realmente saber fazer uma frenagem, fazer curvas, desviar de objetos, isso vai te dar um pouco mais de segurança, que eu acho que é muito importante. Só se consegue aproveitar toda a liberdade da moto se você está capacitado para pilotar de forma segura. Sabendo disso, a gente vem para a segunda etapa, que em teoria deveria ser a primeira, que é a escolha da sua moto. Não dá para você fazer um curso de pilotagem sem ter a sua moto, certo? Certo. Então vamos lá. existe uma gama grande de motocicletas no mercado brasileiro, o que é muito bom. A gente tem motos custom, que tem o banco baixo, a gente tem motos com câmbio automático, que são as scooter, onde você só acelera e usa os freios. Tecnicamente, menos coisa para você pensar. A gente tem as motos street, a gente tem as motos trail, que são mais altas, que tem mais curso de suspensão, então elas funcionam com mais tranquilidade na buraqueira, e tem as motos esportivas. O que acontece aqui? Você precisa ter uma clareza do que você quer fazer com a sua motocicleta para que você escolha a moto adequada. Você quer trabalhar no motofrete, ganhar dinheiro pilotando sua moto, fazendo entregas? Você quer a moto apenas para ir aos seus compromissos durante a semana? Você quer a moto para fazer tudo, para ser o seu único veículo, que você faz tudo durante a semana e no fim de semana você curte aí, vai para a estrada, vai passear com alguém na garupa? Tendo essa clareza, fica mais fácil você chegar nas opções que você está mais com mais vontade ali de ter, né? Nesse momento é importante que você faça uma boa pesquisa, dedique tempo a ver muitos vídeos, ler muitos textos, perguntar para pessoas que têm motocicleta a opinião delas, conversar com seus colegas que já andam de moto, para te ajudar a chegar mais perto ali da sua moto, da opção que você quer realmente comprar. Visite concessionárias, sente nas motos para ver em relação à sua altura, ao seu peso, como que você veste aquela moto, né? Tem motos que a gente fica meio desconfortável, tem motos que a gente já fica mais à vontade para o nosso gosto. Isso muda bastante de moto para moto. Chame algum amigo que já é experiente para te ajudar também nessa busca pela sua próxima moto. Eu vejo isso bastante acontecendo nas concessionárias. Eu acho muito legal. Então, na segunda etapa, comece a fazer os test rides. Eu não sei como está a sua confiança em relação a andar de moto. Tem gente que tem mais facilidade, então acabou de sair do CFC, mas está tranquilo para andar de moto. Tem gente que tem um pouquinho mais de receio. Respeite os seus limites. Se você não está confiante para andar, para fazer um test ride, não faça. Eu acho que não se deve assumir riscos desnecessários. Lembre disso, você não deve nada para ninguém e a sua vida é a coisa mais importante que tem nessa história. Se puder, faça test rides. Se não, peça ajuda de alguém experiente para te ajudar nessa busca pela sua moto. Uma coisa muito importante é como está o seu orçamento. O quanto você pode separar de dinheiro para comprar uma motocicleta? Você vai comprar essa motocicleta à vista? Você vai financiar essa motocicleta? Que são duas formas onde você pega essa motocicleta mais rápido. Você precisa ter essa noção do quanto você pode separar de gasto para adquirir a motocicleta. Existe a opção do consórcio para quem não está com pressa, porque aí você vai pagando ali de pouquinho, tem os sorteios, a moto pode chegar cedo, como também pode demorar praticamente todo o período ali do seu consórcio. Então, existem três formatos básicos de aquisição da moto. Tenha cautela para não atropelar o seu orçamento e aí gerar uma dor de cabeça por causa de algo que é para te dar alegria, que é a motocicleta. Você também tem que tomar cuidado com o custo para manter essa moto depois que você comprar. É interessante que você saiba valores de revisão, valores de peça. Faça uma cotação do seguro contra furto, roubo, acidente, colisão. Esteja protegido, porque quando tudo der errado, quem vai te ajudar é o seguro. Sabendo o valor de seguro da moto A, da moto B, da moto C, às vezes isso pode ser até um critério de desempate ali entre opções que você está muito na dúvida. Você também tem que saber se você vai pegar ela nova ou se você vai pegar uma moto usada. Se você não está com tanto dinheiro, com tanta condição ali para comprar a moto zero quilômetro, existe a opção de comprar usada. Aí é onde é muito importante você pedir ajuda para alguém que entende ali de moto também, para ir com você, para ver a moto, para dar uma volta na moto, para te ajudar a decidir se aquela moto é uma boa compra ou é melhor sair fora porque é cilada. É importante você ter a noção também dos custos, que aí você já não tem as revisões obrigatórias da concessionária, que é naquele período de garantia, mas você vai ter que, pelo menos uma vez por ano, parar na oficina e fazer uma revisão nessa moto para garantir que ela esteja funcionando perfeitamente bem. Isso precisa ser muito claro. O quesito segurança na vida do motociclista deveria ser prioridade. E parte dessa segurança envolve você manter a sua motocicleta funcionando muito bem. Eu sou muito cuidadoso com a minha motocicleta, sempre paro em um ótimo mecânico e aí garanto que ela não vai me deixar na mão. Espero que você, na sua vida de motociclista, tenha esse mesmo cuidado, porque assim a moto só vai te dar alegria. A gente já falou aqui sobre a importância de você realmente saber andar de moto e os cuidados na hora de escolher a sua primeira motocicleta. Então agora a gente vai avançar para a parte 3, que é sobre equipamentos de segurança. O que você deveria usar ao pilotar uma motocicleta para garantir, novamente, a sua segurança. Eu sempre vou falar sobre o quesito segurança. Eu já me envolvi em um acidente de moto, então eu tenho uma propriedade aqui, talvez a mais, para compartilhar com vocês a importância disso. Eu sempre ando equipado, mas lá atrás, quando eu comecei, eu, acreditando no que os outros falavam, comprei uma jaqueta California Race. Muitos anos atrás, isso era o que a galera achava que era legal usar. E aí, achando que as pessoas sabiam o que estavam fazendo, fui lá e comprei minha jaqueta California Race. Com o tempo, descobri que aquilo é só uma jaqueta que protege do frio. E não protege de impacto, não protege de nada. Aí fui lá, comprei minha jaqueta com proteção contra impacto. Aí entendi que tinha que ter a bota. Entendi que tinha que ter a calça também com proteção. Entendi que existem opções, não só a cordura, que é bem desconfortável para andar no dia a dia, mas existem proteções de jeans reforçado com proteção no joelho e no quadril, que é o que eu uso até hoje. E aí montei o meu kit. Falando sobre o capacete, que é, em teoria, o único item realmente obrigatório aí pela lei. Existe uma polêmica sobre isso, porque não é claro o que é obrigatório e o que não é, mas na prática, se você tiver de capacete, tá ok. Existem vários tipos. Tem gente que usa aquele capacete aberto. Eu não acho muito seguro. Eu não recomendo para os meus amigos o capacete aberto. Se você mora em regiões com muito calor, recomendo aqueles capacetes de off-road. São capacetes que têm proteção integral, mas você precisa usar um óculos adequado ali de off-road e você vai ter muita ventilação. Então ele vai funcionar bem para regiões quentes, como litoral, como nordeste, e vai te dar mais proteção em relação ao capacete aberto, que se você cair e bater o queixo, você vai ter um baita de um problema. Mas o capacete mais tradicional é o capacete chamado integral, o capacete fechado, que é o mais comum. Tem mais variedade de preços, nível de segurança. É o capacete que eu indicaria você começar caso você não more numa região muito quente, que aí o de off-road já vai te atender, mas eu evitaria o capacete aberto. Lembre-se disso. Falando sobre medida, que é um erro muito comum para o iniciante, a gente não está acostumado a usar capacete, não está acostumado com o negócio ali pressionando a bochecha, né? Eu sei disso. Quando eu comecei, eu comprei um capacete mais largo do que deveria, porque eu achei que era confortável. O vendedor não me explicou, fui lá, cometi o erro. Depois eu aprendi que o capacete não pode ser folgado, porque se você estiver andando, o vento mesmo já incomoda, que ele fica jogando ele para um lado e para o outro. Se você tiver azar de cair, se ele estiver folgado, ele vai girar. E isso pode até te prejudicar, na verdade, durante a queda. Então, use ele justo. Ele não pode ser muito apertado também, porque com o uso, se começar a doer a sua cabeça, é porque ele está apertado para você. Você comprou o capacete na medida errada. Preciso te explicar isso também. Tenha esse cuidado. Recomendo muito que você não compre seu primeiro capacete pela internet. Na verdade, eu recomendo que você não compre nenhum pela internet sem antes ter provado em uma loja física. Assim você garante a medida correta para você. Salva essa dica, porque essa dica vai te ajudar. E eu tenho muitos amigos que compraram capacete errado na internet. Por quê? Não é só o fato da medida que você usa. Ah, você usa 56, você usa 58, você usa 60. Que você vai comprar qualquer um e ele vai ficar muito bom. Porque assim como uma roupa, os capacetes têm moldes. E esses moldes são pensados, sei lá, para a maioria das pessoas. 7 em cada 10 pessoas vão vestir bem aquele modelo naquela medida. Só que você pode ser um dos 3 que não dá certo naquela medida. Por isso, tome cuidado. Já vi muitos capacetes bons que eu tive a oportunidade de provar e falei, esse capacete não serve para minha cabeça. Entendeu? E tá tudo bem. Existem tantas opções que eu não vou ficar preocupado que um determinado modelo não serve para mim. Por isso, é essencial visitar uma loja com o tempo, provar o capacete, ficar com ele na cabeça ali uns minutinhos e ver como você se sente. Comprou o capacete certo? Beleza. Jaqueta também tem que ser justa para você. Não é para ser apertado quando você cruza os braços, mas também não é para ficar folgado a ponto que você consiga girar ali o protetor do cotovelo com a sua mão. Porque, novamente, no caso de uma queda, esse protetor vai girar na hora que bater e vai até te dar ali uma ralada no seu cotovelo. Então, medidas corretas, nem folgado, nem apertado. Esse é o ponto principal na escolha dos seus equipamentos de proteção. Na hora de escolher a luva, lembre de usar uma luva que tenha um reforço na palma da mão. Por quê? Eu também ando de skate. E aí, a gente cai bastante, né? Então, o que acontece? O que você faz quando cai? Você, a primeira coisa que tenta fazer é pôr a mão no chão. Então, se você não tiver uma luva com reforço na palma da mão, se der o azar de cair de moto, pode ser que você machuque sua mão de bobeira porque você não comprou um com reforço ali na palma da mão. Fica com essas dicas. Lembra que não precisa ser o mais barato, mas também não precisa ser o mais caro. Veja algo dentro ali do seu orçamento para você não se comprometer em algo que é para te ajudar, não é para atrapalhar você andar de moto, não é para atrapalhar você andar equipado. Você está investindo em você, na sua experiência de pilotagem, em usar da melhor forma aquele veículo fantástico. E quais são os cuidados básicos de manutenção da moto que você deveria se atentar? Óleo de motor, ele é trocado por quilometragem ou tempo desde a troca. O que ocorrer primeiro? No manual está especificado lá quais são os intervalos. Entre os intervalos de troca, você precisa verificar com frequência o nível do óleo e completar se necessário. Todos os manuais indicam isso e muita gente esquece desse detalhe. Então, muito cuidado com o óleo, respeite a viscosidade que está escrita no manual do proprietário. Se tiver lá 20W50, usa 20W50. Se tiver 10W30, usa 10W30, 10W40. Segue a viscosidade que está ali. Tem um episódio aqui no nosso podcast só falando sobre óleo. Tem uma hora de episódio, que é um baita aulão. Recomendo que vocês escutem depois, se quiserem saber mais sobre óleo de motor, que é um ponto vital aí, né, na saúde do motor, a qualidade do óleo que você está colocando. Agora falando de pneus. Pneus são os dois únicos pontos de contato da moto com o chão. Primeiro ponto, não economize com pneu. Não compre o mais baratinho. Não reduza a medida dele. Também não é legal aumentar a medida dele. Muita gente faz isso por conta do visual, para ficar mais bonito. Só que não necessariamente isso vai ajudar na experiência de pilotagem. A moto pode ficar mais pesada na mudança de direção e o consumo de combustível pode aumentar nessa troca. É interessante que você respeite as medidas indicadas pelo fabricante. Existem pneus com construção diagonal que são considerados mais simples, mas na verdade eles têm um propósito de uso que é entregar mais durabilidade. E existem os pneus com construção radial, que basicamente eles entregam mais aderência, então mais segurança ali, o contato ali gruda mais no chão em relação ao pneu diagonal. Não que o pneu diagonal não tenha aderência, mas comparando um com o outro, normalmente o pneu radial tem um pouco mais de aderência, mas tem um pouco menos de durabilidade. Tem que ver o que você prioriza aí. Eu, por exemplo, na minha moto, troquei do pneu diagonal, coloquei um pneu radial e aí achei que ficou bem melhor. Falando sobre freios, quais são os cuidados com o sistema de freio? Se a moto tiver freio tambor, você precisa tomar cuidado para que o tambor não seja danificado pelas sapatas de freio ao desgastar, que você não está monitorando ali pela varetinha, e aí ele começa a danificar e deixar ovalado o tambor de freio, prejudicando a qualidade da frenagem. Você vai ter que dar um passe ali nele, usar lona maior, enfim, vai virar uma bagunça. E se você tiver uma moto com freio a disco, que eu considero mais seguro, mais eficiente, você olha diretamente para a pastilha e vê a altura da pastilha em relação ao limite dela. Não pode chegar no limite, porque mesma coisa, ele vai ficar ali ferro com ferro e vai danificar, prejudicar a vida útil do seu disco de freio, e você vai ter que trocar o disco de freio. Então, cuidados com a altura da sapata ou da pastilha de freio. E no caso do freio a disco, você precisa trocar pelo menos uma vez por ano o fluido de freio para garantir a qualidade, a eficiência, o poder de frenagem da sua moto. Encerrando essa parte sobre cuidados básicos da moto, nas motos com sistema de transmissão final por corrente, pinhão e coroa, é interessante que você mantenha ali a folga da corrente e mantenha ela lubrificada. E aí não é apenas lubrificar, que é um ponto que muita gente erra. É você, toda vez que for refazer a lubrificação, você precisa primeiro limpar. Existem produtos só de limpeza que eles devem ser aplicados antes da nova lubrificação. No manual do proprietário tem a folga que ele tem que ser mantido. Conforme o uso, a corrente ela vai perdendo tensão, ela vai ficando mais folgada. E aí você vai corrigindo pelo esticador ali da roda traseira. Você vai esticando, 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 mantendo ali a folga indicada no manual. Não pode ficar nem muito folgado, nem muito apertado, que vai prejudicar a vida útil e o funcionamento da moto. E assim, chegou no final do esticador, troque o kit inteiro. É muito mais fácil para você, você roda mais e a moto fica menos na oficina. Depois de todos esses pontos básicos e cruciais aqui na vida do motociclista iniciante, o que resta é aproveitar a moto na cidade e nas estradas. Então vamos falar aqui de alguns pontos importantes para você que está começando. Primeiro ponto, respeite os seus limites. Respeite a sinalização das vias, respeite os limites de velocidade. Entenda o tempo de resposta da sua moto de frenagens, a sua capacidade de mudança de direção e vá ali pegando o jeito. Vá gradativo, melhorando o seu comportamento, a sua fluidez no trânsito. Se tiver alguém vindo atrás no corredor, bem perto de você, dá a seta, dá a passagem, sai do corredor. Deixa a pessoa passar, ela vai no ritmo dela, você retorna assim que estiver tranquilo para voltar e segue o seu caminho. Não adianta brigar no trânsito, seja com o ônibus, com o caminhão, com o carro que está ali no celular, respeite seus limites, que assim você vai andar na tranquilidade. Eu comecei andando igual o carro e fui ali aos pouquinhos entrando no corredor até ter confiança, ter capacidade de andar ali no ritmo que o pessoal anda. É muito interessante que a gente ande no ritmo que o pessoal anda dentro dos nossos limites. Se você entendeu isso, você entendeu o jogo. E aí você vai se dar muito bem na cidade. Indo para a estrada, a gente tem alguns detalhes aqui interessantes que são: dependendo da potência da sua moto, você precisa ter cuidado redobrado nas estradas. Dependendo da leveza da sua moto, você precisa ter cuidado com veículos grandes, com ônibus, caminhões, porque ao passar do seu lado, eles arrastam muito vento. Parece que o vento está te dando uma rasteira ali. Se a sua moto for uma moto muito leve, uma moto pouco potente, se afaste ao máximo de caminhões e de ônibus nas estradas quando eles estiverem passando por você. Evite ficar andando ao lado de ônibus e caminhões. Ou deixe ele passar ou passa ele, mas não fique andando ao lado de ônibus e caminhões, porque isso não é seguro para você que está em uma moto. Para motos mais potentes, você vai trafegando ali, sempre no meio da faixa. Diferente da cidade, não é interessante você ficar andando no corredor na estrada, a não ser que o trânsito esteja totalmente parado. Assim você vai ter mais segurança. Vai fazendo as ultrapassagens ali conforme a sua capacidade, conforme a sua confiança e conforme a potência da sua moto. Motos mais potentes, olhou, não tem gente, deu seta, foi embora. Motos menos potentes, é interessante que você tenha um pouco mais de cuidado na hora de fazer a ultrapassagem, porque assim você tem que meio que calcular ali e assim você garante mais segurança nas ultrapassagens. Não vai vir um carro ali do nada que está andando muito acima do limite de velocidade da via. E aí é uma questão dele, dos fiscais de trânsito, não é uma questão sua. Novamente, não brigue no trânsito, porque isso não serve para nada e você pode ter um prejuízo muito grande, ok? Cuidado com buracos, cuidado com excesso de velocidade, porque isso pode te colocar em risco. E outra dica importante para quem está andando na estrada, principalmente de trechos de serra, de estradas sinuosas, respeite o caminho que você estiver andando. Se você não conhece aquela estrada, aquela sequência de curvas, vá num ritmo mais baixo do que você está acostumado, em lugares que você sabe andar, que você conhece cada curva, onde você explora mais, se diverte mais. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns itens que eu acho que é importante todo motociclista investir para ter um melhor aproveitamento aí da moto, uma vida mais tranquila como motociclista. Primeiro deles, capa de chuva, por um motivo óbvio: você não está protegido dentro do carro, então se chover, você vai se molhar. Então, se você andar sempre com a capa de chuva, e você vai aprender, você que for iniciante, que se você deixar a capa de chuva em casa, nesse dia vai chover. É algo que a gente acha engraçado, a gente aprende com os erros, né? Então, ande sempre com a capa de chuva, tem uma boa capa de chuva, tem material mais pesado, material mais leve. Eu sempre dou preferência para o material mais leve, já usei aquela que é mais pesada e eu acho desconfortável. Casado com a questão da chuva, tem uma mochila estanque, aquela mochila impermeável. E se você for viajar, tem uma bolsa estanque, uma mala estanque. Assim você deixa sua bagagem protegida em caso de chuva. Nada mais básico, mas que muita gente erra. E então, assim, com esse combo, você está protegido. São Pedro pode mandar chuva a hora que ele quiser, que nada dos seus bens pessoais vai danificar por causa da água. Além disso, é interessante ter um suporte de celular para você colocar o seu celular ali no guidão. Não em caso de chuva, né? Porque aí você vai ter que tirar ele. Mas, na maioria do tempo, você usa ali o Waze, o Google Maps, o que você preferir, como navegador para ir do ponto A ao ponto B da forma mais fácil possível ali, usando as coordenadas da navegação. Eu uso isso sempre. Para mim é muito prático, eu me perco bastante. Lembre-se de colocar um bom suporte celular, porque o seu celular está ali, né? Então, se o suporte for mais ou menos, pagou baratinho, pode ser que ele quebre e aí você vai ter um prejuízo bem grande. Então, não economiza com suporte celular. E último e não menos importante, aliás, ele é muito importante, uma trava antifurto. Aquela trava do guidão não é suficiente para você garantir sua segurança. Falei aqui da cotação do seguro, para você ter um seguro quando tudo der errado, mas você dificulta a possibilidade de ser vítima de um furto quando você estaciona sua moto por aí se você tiver travas a mais. Se você tiver uma trava a mais antifurto, de disco, de manete, de corrente, do jeito que você preferir, mas tenha uma trava antifurto na sua moto. Isso é essencial para dificultar a chance de você virar vítima de um furto. E é um item que muita gente ainda ignora. Acha que só aquela trava ali do guidão já é suficiente, só que não é, infelizmente. Então tenha nesse seu pacote aí para você andar na sua mochila estanque a capa de chuva e a trava antifurto junto ali, para garantir que você tenha segurança onde você parar. Mais segurança, no caso, né? Então aqui eu chego ao fim do meu pacotão aqui de dicas para quem está começando a andar de moto. Espero que isso te ajude a aproveitar a moto de uma melhor forma. Para você que já começou e às vezes ignorou alguma dessas etapas, sempre dá tempo de arrumar, sempre dá tempo de melhorar, sempre dá tempo de aprender algo novo. Eu já ando há 20 anos e eu estou sempre aprendendo algo novo. Para você que está começando, tem muita coisa aí para você vivenciar. Bem-vindo ao mundo das motos. Eu sou Marcelo Barros, esse aqui é o podcast Motor do Mundo. Até a próxima!